Rede de Melo e esse é o CurvaCast, o Diplomatas de Saúde.
Tô aqui com o Luiz Felipe, ele é do núcleo anarquista, do proletariado revolucionário. A gente está mais uma vez na parceria aí com Diplomatas de Sealand para conversar dessa vez sobre o conflito que estourou no Oriente Médio, né? Mais especificamente na Palestina, que o Estado de Israel está atacando massivamente a faixa de Gaza. E aí a gente está aí para poder conversar sobre esse assunto. Queria que você pudesse fazer um apanhado geral do que vem acontecendo lá, de onde surgiu esse problema.
Não necessariamente Israel e Palestina são ou foram inimigos desde sempre. Não é assim. Na verdade, vale lembrar que, segundo o último censo demográfico de Israel, publicado em 2022, a população palestina em Israel é de 20%. Mas é uma população quantitativamente muito significativa. Esses árabes que moram em Israel não necessariamente defendem a causa palestina, também que fique muito claro. Muitos deles se incorporaram ao estilo de vida israelense. Mas vamos voltar ao período pré-fundação de Israel. Nesse período, palestinos e judeus, é até um pouco equivocado falar judeus, porque aí nos remeteria a um conflito étnico, o que seria uma distorção do que de fato acontece. É um conflito político clássico em busca da ocupação de um determinado território e uma luta dos dois povos pela conquista dos seus direitos políticos. Israelenses e palestinos, antes da fundação de Israel, foram aliados na luta pela expulsão do Império Britânico, que controlava a região. A União Soviética era muito simpática e apoiava financeiro e militarmente, os sionistas, que queriam fundar o Estado de Israel, justamente porque se tratava de uma luta contra as principais potências ocidentais. Então, o conflito de agora é um conflito marcadamente político, político e territorial. Essas questões étnicas são questões absolutamente secundárias. Eu acho que a gente vai ter que partir aí para uma caracterização de todos os atores envolvidos, dos partidos políticos que arregimentam massas nesse território, e é muito importante não confundir isso com um conflito étnico. Então, antes de perguntar a sua opinião também, saber a sua opinião a respeito disso, eu acho que a gente tem que tirar do caminho a questão do antissemitismo, porque é claro que há oportunistas. Eu vi uma declaração do Rafael Machado, por exemplo, da Nova Resistência, criticando a ação do Estado de Israel, que na verdade se aproveita da situação por ser um antissemita declarado em outras épocas, né? Agora ele faz uma mediação em relação a isso, e se aproveita do conflito para lutar não só contra a ocupação israelense, mas também contra o povo judeu de conjunto. E o povo judeu tem várias posições, defende várias posições. O judaísmo não é uma doutrina política. Judaísmo, para muitos, eu mesmo sou descendente de judeus, como grande parte dos brasileiros, de judeus ou cristãos novos vindos de Portugal. O judaísmo comporta todo tipo de manifestação política. Lembremos que o Breno Altman, aqui no Brasil, se opõe radicalmente à presença de Israel naqueles territórios. Mas eu estou meio que pulando etapas aqui. Vou passar para você aí fazer algumas considerações também introdutórias, porque essas considerações introdutórias, elas vão dizer muito do significado desse conflito e das opções viáveis para garantir que esse conflito tenha uma solução definitiva, uma solução democrática, que rompa com as barreiras dessas discussões que querem nublar o panorama, impedir que se faça um debate sobre a falta de direitos democráticos do povo palestino nas atuais circunstâncias da presença e ocupação israelense, não só de Israel, mas de territórios que foram concedidos por acordos internacionais firmados também por Israel, como os acordos de Oslo, e que estão sendo sistematicamente descumpridos pelo Estado de Israel. O que leva também a uma outra questão, que eu acho que você deveria também comentar, que é o fato de que a imprensa internacional, mesmo dos países que são historicamente aliados de Israel, tem sido muito mais comedida. Também, é claro, pela existência da internet e de informações oriundas de outras fontes. Mas também porque há um certo desconforto em defender as ocupações ilegais dos colonos israelenses.
Bom, em primeiro lugar, eu não acho que haja esse desconforto, não, viu? Na verdade, eu acho que exista uma mudança de método para fazer essa defesa, né? O primeiro método era negar a existência. O segundo método é fingir que ela não existe, né? E quando você finge que uma coisa dessas, uma injustiça dessa não existe, uma justiça tão escancarada, né? Eu acho que assim, não tem um país no mundo ocidental, exceto os Estados Unidos, que é assim, a hipocrisia, né, em forma de Estado, né, que tenha coragem de negar que exista um processo de anexação de Israel dos territórios que seriam palestinos, né? Então, eu acho que a gente precisa começar por aí. Inclusive, tem um vídeo que está circulando na internet que é sobre a conversa de um apresentador da BBC com o embaixador palestino. E o apresentador da BBC, ele começa perguntando se o embaixador palestino não ia condenar a ação do Hamas, né? Então, assim, e a resposta do embaixador, ela é muito simbólica desse processo de fingir que a coisa acontece depois que há uma agressão palestina, né? Porque via de regra, o modus operandi da imprensa noticiar o que acontece em Israel é você pegar depois que há uma reação dos palestinos a alguma provocação que Israel já faz. Então, assim, por exemplo, eu vou pegar só esse último período, né, que teve o estopim. É óbvio que o estopim não foi só essas questões religiosas, né, mas aliás tem muito mais coisas envolvidas aí em relação à mudança do balanço de poder no Oriente Médio, o papel da Arábia Saudita, o papel do Bahrein, o papel do Irã, da projeção do Irã na região. Tem várias coisas no meio, né? Enfim. Mas só voltando assim a questões que foram provocações diretas de Israel. Primeiro, ao longo desse ano morreram 200 palestinos na Cisjordânia. Cisjordânia que não é governada pelo Hamas, é governada pelo Fatah. Fatah, que é uma entidade um pouco menos radical. Aliás, ela não é radical, é uma entidade reformista que aceita o Estado de Israel até certo ponto, né? Tem como missão a solução de dois estados, de acordo com a partilha da ONU, que já começa que para os palestinos já é um erro, né? Porque seria como se a gente aceitasse, sei lá, que Portugal dividisse o território com os brasileiros nativos. Então, a gente está falando aí, né, que o processo de violência na Cisjordânia levou 200 vítimas diretas pelas forças de defesa de Israel. De polícia que entra em território que é reconhecidamente do Fatah e atirando, entendeu? E aí esse embaixador ele pergunta: mas por que que vocês nunca chamaram a gente quando tava pessoas palestinas morrendo e agora que morreu o israelense vocês chamam? Então eu acho que o modus operandi da mídia, né, o cerco midiático, ele é diferente agora. Ele tem outra forma de se comportar. Mas eles continuam fazendo a defesa intransigente de Israel, porque é um objetivo estratégico do Ocidente lá. Precisam de Israel para manter posicionamento militar, né, para evitar fazer uma forma de contenção da Rússia, até mesmo da China, né, no futuro, mas principalmente da Rússia, né? São heranças da Guerra Fria ali.
Não, sem dúvida, né? Israel é um enclave militar dos Estados Unidos e recebeu agora 8 bilhões de dólares em ajudas militares, né? Quer dizer, dinheiro destinado a Israel para sua defesa, se é que podemos chamar assim. Agora, com relação à imprensa, de fato, há uma mudança de comportamento e há vários fatores por trás dessa mudança de comportamento. Você vê que o Partido Republicano, ele consegue se classificar entre os trabalhadores como uma força até progressista, por assim dizer, porque ele se opõe às guerras. Ele se opõe à política do Partido Democrata de investir militarmente contra vários países e territórios estrangeiros. Então, Tucker Carlson, né? Não sei se todo mundo conhece, ele é da Fox News, que é uma emissora de TV nos Estados Unidos. As emissoras de TV têm a liberdade de apoiar partidos e candidatos. Então, eles apoiam abertamente o Partido Republicano e o Trump. E o Tucker Carlson é a figura pública de maior projeção da Fox News. Ele se opõe ferozmente a que se transforme esse conflito num conflito entre Estados Unidos e Irã. Quer dizer, é parte da política republicana dizer, pelo menos demagogicamente, que eles vão destinar todos esses recursos que são gastos em guerras para a melhoria das condições de vida do povo nos Estados Unidos. Então, existe sim uma dificuldade e uma tentativa de encontrar novos meios de defender Israel. Eles querem defender Israel, mas eles tomam alguns cuidados. Os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, além dos interesses estratégicos, têm interesses políticos, né? Os Estados Unidos são uma potência enfraquecida, enfraquecida pela derrota em diversos conflitos, em diversas frentes de batalha, que não se resumem à Ucrânia. Certamente eles perderam na Síria. E essas derrotas, eles foram expulsos do Iraque. E essas derrotas todas implicam também em mudanças no comportamento dos países geopoliticamente do seu alinhamento. Você vê que a Arábia Saudita já fez um aceno de que não vai mais se alinhar automaticamente com os Estados Unidos ao entrar nos BRICS. E há conversações entre a Arábia Saudita, Irã, Bahrein, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, que são a potência árabe mais próxima do imperialismo ocidental. E por todas essas razões, a investida do Hamas é uma investida que muda o cenário político da região. Só por fim, para passar para você, uma das coisas que tem que ficar bem claras é que, pelo menos do nosso ponto de vista, é que o que se está apoiando aqui não é genericamente o povo palestino. A OLP, que é um guarda-chuva de organizações que atua na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e na Cisjordânia eles são a autoridade palestina, que tem primado pela defesa das negociações pacíficas nos organismos internacionais multilaterais. E essa ação deles tem sido absolutamente contraproducente. Eles conseguem acordos, como conseguiu Yasser Arafat, que é líder do maior partido dessa frente da OLP, né, que é a Fatah, que não são cumpridos, simplesmente. E a população palestina vive numa miséria mais absoluta. Eles têm os maiores índices de desemprego há várias décadas, do mundo civilizado. Agora, no momento, quase 80% de desempregados entre a população economicamente ativa. Isso é uma coisa insustentável, né? Um barril de pólvora.
A Rússia com
E a
45 fez uma revolução.
Claro, é um período pré-revolucionário, revolucionário no caso, por causa da iniciativa do Hamas. Muita gente condena a iniciativa do Hamas porque eles atacaram civis. Olha, eles atacaram civis em territórios que estão ocupados por Israel ilegalmente. Eles atacaram civis numa rave, por exemplo. Só que aquilo aqui não se dá destaque é o seguinte. Inclusive, de acordo com o relato de um brasileiro que estava nessa rave, que foi veiculado pelas emissoras de televisão abertas aqui do Brasil, é que a polícia israelense recebeu o Hamas a tiros. E o Hamas respondeu a esses tiros. Então a insurgência armada é uma necessidade. A insurgência armada é uma necessidade, como seria no caso de um campo de concentração do período nazista. Ninguém ia ficar se perguntando se os judeus que reagiam em Varsóvia ou em Treblinka, onde quer que seja, se eles eram boas pessoas, se eles eram de direita ou de esquerda. Isso aí não existe. Eles simplesmente estavam reagindo contra a escravidão. E nós vivemos um cenário bastante semelhante, guardado as devidas proporções, no caso palestino.
Sim, eu só queria voltar para a questão do papel da OLP, né? Porque, especialmente do Fatah, né? Porque a gente às vezes presume, né, que as pessoas estejam acostumadas com essas nomenclaturas e tudo mais. Só para entender, o Hamas, ele é um grupo radical que vai surgir na faixa de Gaza depois que Israel começa a agir de maneira totalmente brutal lá para poder realmente cercar a faixa de Gaza e impedir que esse povo tenha um mínimo de dignidade, né? O Hamas, ele ganha uma eleição, acho que em 2006, se eu tiver errado, me corrija, em 2006, em resposta a essa eleição, que foi uma eleição democrática, inclusive teve observadores internacionais, porque, né, Gaza é sempre um lugar muito vigiado pela ONU, né? Depois que tem essa eleição, em 2008, o Benjamin Netanyahu, né, ele faz a Operação Chumbo Fundido, que matou uma galera lá no, em Gaza, mais ou menos 2 mil pessoas. E faz o muro, né, promove a construção do muro, e depois tem a Operação Margem Protetora, 2014, que é ainda mais brutal, e no qual eles começam já um cerco de Gaza, né? Porque a gente fala, ah, cercaram Gaza, mas cercaram só do resto, né? Agora não pode passar água, comida e combustível, que são as coisas que as pessoas precisam para sobreviver. Mas já não podia passar um monte de coisa antes, né? Material de construção, determinadas formas de combustível não podia passar, insumo, de medicamento. Então, o Hamas e o Fatah não é a mesma coisa, né? O Fatah, ele, o Yasser Arafat, ele tentou implementar, e é interessante levantar essa lebre, né? Porque assim, tem um aperto de mão que ficou famoso, tiraram uma foto, né? Que é do Yitzhak Rabin com o Yasser Arafat e o Bill Clinton no meio, para selar os acordos de Oslo, que previa o quê? Que dos territórios ocupados, reconhecidos pela ONU como da Palestina, teria que ser feito uma remoção dos assentamentos ilegais para o território de Israel e passar lentamente a soberania para a Autoridade Nacional Palestina, né? Só que depois que esse acordo é selado, acho que não passa um ano, se passou um ano, não passa de dois, um radical, um extremista sionista vai lá e mata o Yitzhak Rabin. E anos depois, o Yasser Arafat, poucos anos depois, na verdade, né? Yasser Arafat, ele morre envenenado. E é interessante que a gente chega em 2023 e a única pessoa que está viva desse aperto de mão são os Estados Unidos, né? É interessante isso. E que com a morte das duas pessoas que pactuaram, a coisa começa a desandar completamente. Porque logo depois do Isaac Rabin, teve um governo de transição, já entra o Benjamin Netanyahu, né? E que, diga-se de passagem, é um cara que é ligado à inteligência, né, de Israel. Então, assim como Putin, né? Se você for ver, a permanência dos dois à frente do governo é muito parecido nesse aspecto. Entendeu? Então, assim, mesmo assumindo os territórios que foram acordados na ONU, que foram acordados, diga-se de passagem, entre Israel e o governo britânico, nunca chamaram os palestinos para fazer a partilha da Palestina, não, né? Foi um acordo na ONU que teve entre Israel, o lobby israelense, e o sionista, no caso, né, e a Inglaterra, né? Mesmo um partido que, assim, por vezes assume, né, eles não assumem completamente, isso aí é uma estratégia de negociação, mas que por vezes eles assumem que pode ter a existência de 12, dois estados naquela região e etc. Mesmo quando isso acontece, o próprio sistema israelense dá um jeito da coisa não acontecer. E isso abriu, inclusive, abriu as consequências para um período muito mais repressivo e sangrento que toda a história de Israel e Palestina até então, né? Isso levando em consideração a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos Seis Dias, etc.
Tem uma coisa que se usa contra o Hamas, o fato de que a plataforma política do Hamas pregue a destruição do Estado de Israel. O que não se diz é que o Likud, que é o partido da consolidação, que é o partido do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele age justamente nesse sentido. Mas ele também é a favor da destruição da Palestina, quer dizer, é um acirramento do conflito, né? Esse é o pano de fundo. É claro que não se deve apoiar a destruição e a liquidação física dos judeus, sem sombra de dúvida. Agora, a solução desse Estado binacional, ou desse duplo Estado, é uma solução irreal, uma solução impossível. Até porque, Breno Altman disse, ele tem toda a razão nisso, já não existe mais um território único dos palestinos. Quer dizer, os palestinos estão divididos em duas faixas pequenas de extensão de terra.
E já enfiaram um monte de
Então, passou.
assentamento, já enfiaram um monte de assentamento israelense. Eu evito falar judaico, né? Porque assim,
Sim.
já enfiaram um monte de assentamento israelense dentro da Cisjordânia. Ou seja, é tudo retalhado, cheio de muro.
Sim. O West Bank é todo cercado, não é só a faixa de Gaza, né? O que acontece é o seguinte: a solução de um Estado único serviria também para democratizar Israel, porque os cidadãos não judeus em Israel são cidadãos de segunda classe, que não têm plena cidadania. Eles não podem exercer todos os direitos. Eles não têm representação no Knesset, no parlamento judaico, no parlamento israelense. Então, essas questões todas, na verdade, estão fundidas num único eixo central: a defesa da democratização e da plena cidadania de todo mundo naquele território.
Sim.
É impossível desconsiderar o fato de que você mencionou, né, de que a representação na faixa de Gaza está condicionada à aceitação do Estado de Israel. O Hamas venceu a eleição. Tem muita gente que acha que o Hamas não é popular. Isso é um erro completo. Eles venceram a eleição e têm maioria no parlamento da faixa de Gaza sozinho, como partido único, o que não acontece em quase nenhum lugar do Ocidente. Um único partido sem nenhuma coalizão, eles têm maioria no Congresso. Por quê? Porque há um apoio popular, porque há uma indignação com a situação e porque há um rechaço à política da OLP. A OLP é como o PSOL no Brasil, ele é a esquerda que a direita gosta e financia. Mas eles servem lá, na verdade, para defender, de uma maneira diferente, né, a mesma política que tem sido defendida pelo imperialismo. Sob esse guarda-chuva aí da OLP, tem inclusive, por isso que é importante deixar as coisas bem claras para saber o papel do Hamas. Existem organizações comunistas, como a Organização pela Libertação da Palestina Marxista-Leninista, é o tradicional Partido Comunista Palestino. Esse partido também não foi responsável pela investida contra os assentamentos ilegais israelenses. É preciso apoiar o Hamas, porque é assim, veja só. Nós estamos numa situação que não é uma situação ordinária, de disputa política comum, convencional. Nós estamos numa situação em que o acesso ao mar, você falou aí de várias restrições comerciais, de fluxo de mercadorias para dentro do território palestino, mas o acesso ao mar de um povo pesqueiro, historicamente, que é o povo da faixa de Gaza, está restringido pelo Estado de Israel há 2 décadas. Quer dizer, como é possível esse povo sobreviver? Como é possível? Mas eu queria já introduzir um outro tema que você aí meio que mencionou, que eu acho que é muito importante, que é a posição da China e da Rússia em relação ao conflito. Vê que a China é um parceiro comercial importante de Israel e a China não apoia abertamente o Hamas. Em compensação, também não apoia Israel. Quer
É,
dizer, eles.
eu acho que assim, o Luiz.
E a Rússia, só para completar, e a Rússia, no Conselho de Segurança da ONU, propôs uma série de medidas comuns da ONU no sentido de frear as iniciativas mais belicosas de Israel. Não pode falar.
Ah, eu acho interessante a hipocrisia da Rússia também, porque eles estão fazendo um regaço lá na Ucrânia, né? E aí no Conselho de Segurança fala, ah, a gente tem que trabalhar pela paz, etc e tal. Enfim. Mas assim, eu acho que o papel da atual, né, da Rússia e da China no Oriente Médio, ele é muito mais indireto, muito mais indireto do que foi em tempos atrás, né? tradicionalmente, na Guerra Fria, a maior parte do Oriente Médio era da zona de influência soviética, né? Então, isso inclusive justifica a criação do próprio Estado de Israel como entreposto geopolítico e estratégico do mundo ocidental, né? É uma forma de fazer o cordão sanitário, etc. e tal. Por outro lado, né, não dá para falar que a Rússia e a China não tenham um interesse imediato na região. Tá? Por mais que a Rússia tenha interesses comerciais em comuns com Israel e também uma grande pauta de exportação, né, em comum, a China sabe qual que é o papel de Israel no meio daquele rolo todo. E sabe que o enfraquecimento da coalizão do Netanyahu significa uma janela de oportunidade para agir, inclusive, em território israelense. Não é que a China advogue pelo fim do Estado israelense, mas é uma potência que certamente vai se utilizar do cenário de caos para tentar aumentar a participação lá. O problema é que ela não sabe como fazer isso, né? E tanto não conseguiu agir diretamente que ela começou a fazer conversas com outro entorno, né? Com os sauditas, né? Conversando com a Arábia, com Emirados Árabes e por aí vai. Para tentar conseguir abrir uma porta de projeção de poder lá naquela região, dado que os Estados Unidos também mandaram até porta-avião para lá para mostrar que o quintal é deles, né? Já por outro lado, a Rússia, ela é muito menos comedida, sabe? Ela sabe que ela tem também esses laços de interdependência comercial, mas por outro lado, eles financiam diretamente o Irã, né? Que é um entreposto russo até hoje, né? Um entreposto russo no Oriente Médio, e o Irã, por sua vez, financia o Hezbollah, que é a maior força militar no Líbano, né? Ou seja, o Líbano já não tem a maior força militar. Não sei se a gente nem pode chamar o Líbano de Estado, pela definição clássica, que é de monopólio de poder, etc. e tal. Então, assim, a Rússia, ela tem projetado poder, só que ela tem uma forma muito mais suave de projetar esse poder, né? E me parece que o interesse dessas potências, né, asiáticas, sejam mais de minar a hegemonia americana na região e aproveitar essas fissuras que estão acontecendo com o levante do Hamas. Mas não de dar apoio para o Hamas ou apoio para a causa palestina, né? Tanto é que, assim, eles têm um discurso muito parecido com o brasileiro, de não, pera lá, calma lá, e etc.
Não, há interesses econômicos, certamente, que estão por trás aí do tabuleiro geopolítico. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar. A imprensa normalmente tenta transmitir a ideia de que esses conflitos são religiosos, para estigmatizar os árabes como fundamentalistas. Esse conflito tem muito pouco de religioso e ele revela isso. Você vê que o Hamas é uma organização assumidamente sunita. E o Hezbollah e o Irã são xiitas. Isso daí é uma coisa menor, é secundária no conflito. O que é essencial no conflito são os interesses econômicos e materiais da população e as necessidades de alianças estratégicas das principais potências mundiais e dos países em desenvolvimento que tentam também quebrar ou fraturar o monopólio internacional do G7, tendo à frente os Estados Unidos. Então, existem todas essas peças no tabuleiro que desmistificam a questão da luta no Oriente Médio. E o Hamas está sendo muito hábil em apresentar as coisas desse ponto de vista. Apesar de toda a campanha da imprensa, a imprensa está tendo que apelar, está tendo que inventar história.
Sim.
O canal 24 News de Israel, que eu acompanho regularmente, eles mostraram aquela história lá dos 40 bebês decapitados, que é uma distorção. A repórter que publica no Twitter essa história, ela fez uma entrevista com um militar de baixa patente que não disse isso. Ele não disse nada que tinha 40 bebês decapitados. Ele disse que os palestinos do Hamas decapitam crianças. Fez essa distorção. Depois, o próprio presidente dos Estados Unidos deu uma declaração reafirmando essa história. Não vou entrar até no
Não, ele falou
mérito
que ele viu
disso.
as fotos, mano. Não sei se
É,
você viu.
e depois a assessoria de imprensa, né, a equivalente da Secretaria de Comunicações aqui do Brasil, do SECOM, disse: não, ele não viu as fotos, ele.
Ele
É uma
achou que
coisa
viu,
muito.
né? Tá, foi mal, tava doidão.
Achou que viu, né? Aquela maneira de você conta uma mentira e depois tenta, né?
É.
Vamos consertar aqui e ver se dá certo. Quer dizer, essa história mostra assim a fragilidade das posições dos setores mais reacionários, porque eles estão tendo que recorrer. E revela também a fragilidade de toda a democracia ocidental. França, Alemanha e Itália proibiram protestos e manifestações de rua pró-Palestina.
Sim.
Claro, à medida que você tem uma série de veículos na internet divulgando informações que contrastam com esse discurso pronto, pré-fabricado da imprensa ocidental, ela mina as bases da democracia ocidental, porque não é uma democracia de fato, é uma ditadura, né?
Sim. O Luiz, eu acho que assim, em relação ao conflito que está acontecendo agora, né, é importante ter em mente que, assim como em outras épocas da história mundial, se usa a religião como uma forma de angariar apoio ou como uma forma de demonizar o outro, né? Uma forma de tentar emplacar uma guerra santa que não existe, entendeu? Enfim. E tanto é verdade isso, né? Que existem muitos judeus no mundo que são contra o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel. Então, assim, segundo a liturgia do Estado de Israel, são judeus antissemitas, né? Porque todo mundo que fala mal do Estado de Israel é antissemita. Tá entendendo? Existe também uma vitimização, não seria essa a palavra, acho que seria uma instrumentalização, do Holocausto, uma instrumentalização de tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, para utilizar como escudo de qualquer crítica, para se cometer as mesmas atrocidades que se cometia no passado, né? Eu acho que diante desse escudo, né? Dessa questão ali de olha como o Holocausto, a gente é, sei lá, sobrevivente do Holocausto também, que não é bem verdade, porque teve um monte de colonização que veio da Europa, que veio até um processo de expulsão em alguns países para poder ter assentamento judaico lá na onde é a Palestina, né? Tudo isso começa a cheirar como uma grande hipocrisia que envergonha a própria memória do Holocausto, na minha opinião.
Não, Davi, porque o Holocausto foi judeu foi uma coisa terrível. Não se pode usar esse fato para justificar outras coisas igualmente terríveis.
Exato, exato, exatamente, né? Eu acho que essa é a grande questão. Isso é, e quando você começa a colocar na boca que tudo é antissemitismo, dado que existe uma grande comoção na opinião pública em torno do Holocausto até hoje, né? E que em razão disso tudo é antissemitismo, né? Você começa a deslegitimar a própria memória do Holocausto. Isso que é o complicado. Você está
Até
entendendo?
uma coisa que eu acho interessante sobre esse ponto, que é, tem muito marxista por aí, né? Mas eu não sei, eu acho que pelo que eles falam, parece que eles não têm como parâmetro a obra de Marx. Na questão judaica, o que que o Marx está falando para o Bruno Bauer? O Bruno Bauer está querendo simplesmente que os judeus desconsiderem o fato de eles terem uma religião. Isso daí é uma coisa totalmente absurda. Cada um tem direito a ter sua própria religião, é a argumentação, inclusive, do Marx. E não se pode simplesmente querer exigir que as pessoas sejam como nós sonhamos que elas devam ser. É como eu publiquei recentemente, né? Teve um anarquista aí famoso, não vou nem falar o nome dele, que ele escreveu assim, FCK Hamas, FCK Israel. Quer dizer, foda-se todo mundo, né? E, quer dizer, será que eu, por ser anarquista, não devo apoiar um povo que queira constituir seu próprio Estado? Eu não devo apoiar os palestinos porque eles querem ter um Estado e o Estado é uma coisa ruim, isso é uma coisa
Não,
totalmente.
e o Estado israelense não é teocrático?
Exatamente,
Né?
né?
A gente
Quer
vai
dizer,
mentir, vai mentir que é uma democracia aquilo. Cara, eu nunca vi uma democracia que acumula tanto poder na mão de um cara só. Uma democracia que o contrapeso do negócio é um judiciário, né? E aí já entra no porquê das coisas, né? É um judiciário que, inclusive, por ter revertido a questão dos assentamentos ilegais, dado ganho de causa para alguns palestinos, tem sofrido uma retaliação. Por quê? Porque o poder que é fiscalizado por esse judiciário tem o poder de mudar o judiciário. E você não tem nenhuma outra terceira força para fazer isso. Então, assim, como que a gente pode chamar um país desse, um país que exclui 40% da população, como que a gente pode falar que um país que 40% da população não vota, é proibido de votar, é uma democracia. É um absurdo. E outra coisa, como que a gente pode falar que um país desse é uma democracia liberal, como o pessoal tenta falar, né, por aí afora, sendo que a Constituição não, as leis, porque eles não têm nem Constituição. Também ser uma democracia sem Constituição escrita já começa por aí, né? Democracia liberal, no caso, né? A gente sabe que a premissa da democracia liberal é você ter uma Constituição escrita. Como que você fala que um país desse é uma democracia, sendo que quem não é judeu não tem cidadania plena? E sendo que eles têm a própria interpretação de quem é judeu ou não. Tem isso também. Porque às vezes você é judeu e não é. E por causa da matrilinearidade lá, você não pode ser considerado. Então tem toda uma questão ali, velho. Tipo, democracia de casta, a gente sabe qual é o nome disso.
Davi, então, tem uma coisa, antes de encerrar, a gente já está encaminhando para o final, acho que a gente tem que fazer uma continuação dessa conversa, mas antes de encerrar, eu queria reforçar esse ponto. Eu acho que todas as pessoas que defendem a democracia, mesmo as que não são de esquerda, deveriam ter claro uma coisa. É preciso defender que cada povo tenha a possibilidade de se organizar politicamente. Os armênios devem ter o direito de organizar seu estado. Os ciganos, se assim o quiserem, né? Que o cigano é um povo nômade, né? Por natureza, né? Se eles quiserem, deveriam ter a possibilidade. E os judeus, igualmente. O problema não é esse. Judeus são um povo como outro qualquer. A questão é, e é um povo que sofreu perseguições terríveis durante muito tempo. E que por isso tem uma situação bastante particular. Só que o Estado de Israel não é uma coisa razoável. Ele não responde a essa aspiração, porque ao afirmar o desejo justo de organização política autônoma de um povo, eles oprimem um outro povo. Israel é uma ocupação territorial que passou de todos os limites. Israel se tornou um dos principais antagonistas em nível internacional, e as mobilizações mostram isso. Até em Harvard teve um grupo de estudantes, que está sendo inclusive perseguido nos Estados Unidos, que se manifestou a favor do povo palestino. Quer dizer, Israel ultrapassou a fronteira do razoável há muito tempo. E Israel está condenado a perecer. Espero que as aspirações justas e legítimas do povo judeu não pereçam com Israel. Para isso é necessário que a comunidade judaica, que tem uma visão democrática das coisas, também se posicione claramente. Eu sei que é muito difícil, né? A gente vê aí as perseguições que há do judeu aos judeus que se opõem à existência do Estado de Israel, mas é preciso que eles façam isso corajosamente. E uma última coisa é, gente, vamos parar com esse negócio. Eu me associei ao comunismo muito em função das minhas primeiras leituras da posição do Lenin a respeito da Primeira Guerra Mundial, porque eu sou um defensor da paz. Mas tem certas formas de paz que não é possível aceitar. Quer dizer, a paz do escravo negro aqui ninguém coloca em questão no período colonial. Quer dizer, todo mundo acha legítimo, é claro, pô, os negros têm que reagir. Tem gente que diz que os palestinos estão ajudando Israel. O Hamas está ajudando Israel. Porque ao resistir
Da
de maneira
Alexandre.
violenta, de maneira violenta, eles dão argumentos para que Israel. O que que é isso, gente? A gente tem que lutar com os meios que a gente tem às mãos. É claro que ninguém aqui, eu certamente não, imagino que o Davi nem ninguém aqui, acha que nós devemos atacar indiscriminadamente civis. Mas quando as coisas estão nesse nível de opressão, às vezes é inevitável um nível de violência que, inclusive, vá além do que a gente deseja, porque as coisas estão num patamar muito ruim. Quer dizer, a população da Palestina está sendo muito sacrificada há muito tempo. São 75 anos de dominação, de pobreza e de miséria. Então, não resta outra alternativa. É preciso apoiar o Hamas e a iniciativa do Hamas e todos aqueles setores que estejam dispostos a lutar, sacrificar suas próprias vidas. Você vê que os palestinos dizem que é porque o Hamas está impondo. Isso aí não é possível. A população da Palestina não quer desocupar o território. Eles se solidarizam à luta do Hamas. Esse é um fato.
É, eu acho que assim, só para tentar finalizar, a gente sempre tentar finalizar tentando fazer uma leitura do presente, né? A situação em Israel, primeiro que eu acho que houve um excesso de confiança por parte de Netanyahu, né? Eu não acredito em falha total do sistema de segurança, não acredito nisso aí. Isso aí é uma forma, inclusive, é uma forma envergonhada de justificar uma coisa que para mim é ainda pior. Eles tinham noção que ia acontecer alguma coisa, só que eles subestimaram. Porque eles achavam que com aquela coisa acontecendo, eles teriam todo o caminho do mundo para aprofundar o processo de ocupação e de extermínio do povo palestino. Certo? Porque assim, eles tiveram aviso do Egito, eles tiveram aviso, inclusive, por parte da própria aparato de segurança, de inteligência do Estado de Israel. Então não foi falta. Eles não conheciam a extensão, tá? Eles sabiam o que ia acontecer. Começa por aí. Eles sabiam o que ia acontecer, mas eles não sabiam a intenção. E eles queriam instrumentalizar. Essa é a grande questão. Então a má fé já começa aí. Segundo ponto. Por que que eles queriam instrumentalizar? Porque existe um processo de degradação do ambiente interno do Estado de Israel, que é um Estado artificial, e que, assim, por ser artificial, não vai se sustentar. Não tem Estado artificial que se sustente sem ter um padrinho forte. O padrinho está enfraquecendo. Essa é a grande verdade, né? Então, para desviar os conflitos internos que estão acontecendo na sociedade israelense, tanto entre os grupos que são laicos, com os grupos que são teocráticos, quanto as pessoas que são contra o apartheid que lá acontece e o avanço da extrema-direita, o pessoal que está querendo tornar Israel um estado ainda mais autocrático, diga-se de passagem, acabando com o judiciário, porque é isso que as reformas fazem, né? Então, para poder tirar a atenção desse processo, né, desses protestos enormes que estavam tendo em Israel, que nunca se viu, né, o governo achou que um atentado à bomba seria bom. Ele não tinha noção do tamanho da ação que o Hamas ia fazer. Essa é a grande questão. E quando ele começa a macetar Gaza com as bombas, eles não tinham noção de que o genocídio ia ser televisionado, velho. Essa é a grande questão. Eles achou que ia jogar bomba lá, que ninguém ia ficar sabendo o que estava acontecendo lá, e que eles iam falar que, porra, eles estão matando os militantes do Hamas. O pessoal ia acreditar, e acabou. Porque, assim, esse establishment político velho não percebeu ainda, velho, que não adianta mais controlar os grandes meios de comunicação para você manobrar a opinião pública, né? Essa é a grande questão. E aí entra uma grande contradição de que os novos meios de comunicação ganham dinheiro com o que não aparece na mídia mainstream. Por exemplo, por mais que eles façam um trabalho ali de tentar cercear, né, e tudo mais, mas eles ganham dinheiro, eles não podem cercear tudo. Então, eu acho que assim, o Netanyahu fez isso para tentar se manter no poder. Ele não contava com uma resposta do próprio povo palestino, ele achava que o povo palestino era um povo resignado, né? Ele não contava também de que isso ia abrir uma crise sem precedentes com Hezbollah e que os Estados Unidos talvez não desse todo esse apoio que eles disseram que ia dar no começo. Porque a retórica dos Estados Unidos depois dos protestos começa a mudar, sabe? Então a gente precisa ter em mente de que o que está acontecendo em Israel são duas coisas, ô Luiz. E aí, com isso, eu já começo a concluir o que eu quero dizer. Primeiro, o sistema ONU, ele pega parte da sua legitimidade em cima da partilha da Palestina. O fato de estar havendo um genocídio lá é simbólico da falência múltipla da ONU, da falência total e restrita de tudo que tem a ver com a nova ordem mundial do pós-Segunda Guerra. Isso aí é uma mudança de balanço de poder no mundo inteiro, né? Tanto é que assim, é mais simbólico ainda que o Estado que nasceu para dar sustentação para a legitimidade da ONU, hoje bombardeia a ONU. Bombardeia a ONU. Tipo, indiscriminadamente. Você tá entendendo? Mesmo com a ONU reclamando, eles vão lá e bombardeiam. Em segundo lugar, que isso faz parte de um movimento ainda maior e que reflete o fim da paz americana, né? Da ordem mundial americana no mundo. Que se alastrou, que perdeu a sua razão de existir quando a União Soviética deixou de existir, né? E que ainda conseguiu patinar ali até 2023 em cima de um discurso de polícia do mundo, etc. e tal. Os Estados Unidos que conseguiram ter uma certa narrativa do conflito do Oriente Médio se portando como policiais do mundo, semana passada falou, nós temos lado, nosso lado é israelense. Então até isso aí já acabou. Ruiu. Não existe a possibilidade, inclusive, dos Estados Unidos ser mediador real, descompromissado, imparcial, num eventual processo de paz. Entendeu? E isso é só faísca para um barril de pólvora, que tá para explodir lá. Sabe? Tá para explodir não só lá, como em vários lugares. A gente tem crise no Sahel, a gente tá tendo crise no arco das crises, né? Na Armênia, né? E no Azerbaijão, né? Na Sérvia, Montenegro. Sabe? A situação de Nagorno-Karabakh eu acho que é muito simbólico dos tempos que a gente vive. Sabe? Uma limpeza étnica na frente de todo mundo e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então todo aquele discurso que a gente tinha que ter, o Conselho de Segurança, para lutar pela paz, para não sei o quê, isso aí foi por água abaixo. O que os países estão fazendo agora é tateando uma guerra que seja minimamente... não vou colocar justa, mas que seja aceitável para não causar destruição do mundo. Tá entendendo? Porque, assim, o capitalismo faliu, velho. Não existe acumulação infinita. Essa é a grande questão. Né? E agora eles precisam, de alguma forma, descartar capital, né, para poder fazer de novo.
Não, só para concluir, então, assim, dizer que há esperança nesse mar de insanidade. O Haaretz, que é o principal jornal israelense, se opõe ferozmente ao Netanyahu. Tudo bem que, em um certo sentido, eles apoiam Naftali Bennett, que
é tá o na coalizão.
Que é igualmente ruim. Tudo bem.
Mas pelo menos ele não chama os palestinos de porco, né? Isso aí já é um avanço civilizacional, né?
E eu acho muito importante que a gente faça grandes atos aqui no Brasil em apoio aos palestinos. Mas mais do que isso, um amigo meu me disse muito bem, a gente não vai ajudar efetivamente e objetivamente os palestinos fazendo bazar beneficente aqui. O que a gente tem que fazer é lutar contra a presença do capital estrangeiro para enfraquecer o imperialismo aqui também no país. Há uma série de lutas aí sendo deflagradas, de greves, como a greve do Metroviários, que tem um potencial enorme. A gente está diante da possibilidade do aumento do preço do petróleo, novamente, em função da guerra no Oriente Médio. Na verdade, já houve um aumento, né, do preço do petróleo, que foi, de certa maneira, contido, porque teve feriado nos Estados Unidos e a Bolsa não abriu no Columbus Day. Mas, certamente, isso terá um impacto, um reflexo em toda a economia, e a gente tem que usar isso para enfraquecer ainda mais a dominação imperialista e conseguir fazer com que os povos se emancipem. Cada povo se emancipando e lutando pelo seu direito, pelos seus direitos democráticos, contribui muito mais para a luta internacional contra o imperialismo e para o sucesso do Hamas do que simples manifestações de intenções, cartas de intenções e moções. A gente tem que ter isso em mente para fazer com que a nossa política seja uma política efetiva, senhor Davi.
É, e não, mais, não só isso, o Luiz, mas também é bom a gente ter em mente que, diante dessas lutas que aparecem, que são lutas assim que, de uma certa forma, vão mostrando diversas outras contradições, inclusive no país nosso, né? Vai colocando, por exemplo, a esquerda contra a extrema-direita aqui, né? Porque não sei por que alguém disse que judeu e evangélico é quase a mesma religião, né? Mas que existe um imperativo aí, não só de fazer a luta, mas de se organizar em torno dessa luta.
Ô Davi, ainda bem que os evangélicos pensam isso, porque os judeus não pensam nada disso.
É óbvio, né? O judeu olha e fala, apóstata, esse cara aí é um herege. Enfim, mas assim, que além de fazer a luta, não adianta fazer a luta de maneira individual. As pessoas têm que se organizar para fazer a luta. Organizar em coletivos, organizar em partidos, organizar, sei lá, em instituições que seja. Se a praia do cara for institucional, por que não, né? E dessa organização se conectar com a rede de solidariedade palestina. Porque aí sim você consegue criar um elemento orgânico que possa contrapor de verdade o imperialismo, né? E hoje vai ser com os palestinos, amanhã vai ter outra coisa. Já tem, por exemplo, os metroviários. Por isso que é importante a solidariedade de classe, né? Porque não adianta a gente só ir lá, fazer a manifestação e ir embora para casa. Não voltar com contato, não voltar com uma reunião, não voltar com, sei lá, velho, com amigos que seja, sabe? A gente tem que começar a lembrar que a nossa luta é humana. Nossa luta é humana. Nossa luta não é no plano das imagens, do subjetivismo. A gente precisa começar a superar essa forma subjetiva de fazer luta, que parece que ficou muito na moda ao longo desse começo do século XXI, né? E a gente perdeu o elemento humano nisso aí.
Ô Davi, tá na moda falar que a história nos dará razão?
A história é
um negócio meio... A gente tem que dar razão a si mesmo. Né? Não foi assim muito difícil. É muito complicado apoiar o Hamas, assim, pra mim, assim. Mas é preciso, porque isso daí é uma coisa lógica, né? Não tem como você aceitar as coisas que se passam sem tomar um lado. Esse negócio de querer ficar em cima do muro pra ficar bem com todo mundo não... É uma política terrível, no fim das contas. E às vezes a vida, talvez para os jovens isso seja bom, a vida é tomar decisões difíceis, em momentos cruciais. Nem sempre a gente vai poder se posicionar com toda a pureza do espírito. A gente tem que saber que lado tomar, mesmo nas situações difíceis, mesmo quando as soluções não são as soluções ideais.
Ó, da minha parte, eu quero dizer só o seguinte... eu apoio o povo palestino e a sua autodeterminação, inclusive, para fazer a sua luta anticolonial. E se essa luta anticolonial eles optarem por fazer mediante Hamas, aí já é uma coisa com eles, né? Não cabe a mim, militante da UP, militante, sei lá, dirigente do sindicato, num sindicato aqui no Brasil, né? Falar como o povo palestino tem que se organizar para fazer essa luta de emancipação ou não. Eu tenho só que apoiar. Pelo menos esse é o meu posicionamento. A gente diverge um pouco, né? Assim, não significa que a estratégia seja uma estratégia de falar, ó, o Hamas fez isso de errado, né? Para tentar, porque assim, a gente sabe que tem um grupo, inclusive, aí que gosta de fazer muito isso, né? Mas se trata de uma questão de ter em mente que quem vai fazer essa luta de libertação no front vão ser os palestinos. E se os palestinos escolherem o Hamas para fazer isso? Se eu estou apoiando a causa palestina, que seja isso. Agora, se aparecer outro também, e que seja mais razoável, e que tenha mais capilaridade, entendeu? Acho que para mim surge daí. Eu, tipo, não tem como. É muito aquele negócio, você não vai condenar os atentados do Hamas, para isso você já tem a mídia ocidental inteira para condenar.
Espero que surja uma organização socialista ali no
Pois é,
Hamas, porque eu acho
se tiver
que
um partido
é
comunista
um pouco
palestino,
irreal nesse momento.
enfim, a gente tem que partir da realidade material, né, companheiro? É isso. Tem que partir da realidade material. Quem está organizando a luta é o Hamas. Significa que a gente quer que o Hamas seja, sei lá, o rei do Oriente Médio? Não. Mas assim, né? Vai. É o que os palestinos têm agora. E se tem agora isso aí, é porque teve um processo histórico imenso, né? De humilhação, de espoliação, de morte, de genocídio, que fizeram surgir tipo, uma liderança igual ao Hamas. A gente não pode achar que as coisas aparecem do nada. Você está entendendo? Não, não aparece do nada.
E o principal responsável por esse atraso político do Oriente Médio, sem sombra de dúvidas, é os Estados Unidos.
Sim.
Porque no
Não só os
Irã
Estados
eles
Unidos,
vão
a
atar,
Europa
no
também.
Irã.
A Europa,
É,
Estados Unidos e aliados, né?
no Irã e no Egito eles abortaram, né, governos progressistas em favor de governos religiosos que sepultaram as organizações de esquerda.
Do Iraque, do Afeganistão. Então, assim, essas coisas não surgem do nada. Isso aí é resposta, velho. Sabe, chega uma hora que você, porra, você cansa também de ficar fazendo protesto pacífico. Tipo, você começa fazendo bagulho pacífico, aí você faz uma ação direta, aí você faz uma ocupação, a coisa não vai dando resultado, vai só piorando, as pessoas vão se armando, velho, não tem jeito.
Sim, os Estados Unidos, eu disse Estados Unidos, e não é porque eles estiveram por trás da queda do Mossadegh, né? E isso foi um dos fatos cruciais para o retrocesso político em todo o Oriente Médio. Mas, assim, nós temos acordo no essencial. Realmente, eu não acho que essas pequenas nuances aí de política façam diferença. A gente tem que agir juntos, ser menos sectários, participar dos atos, guardar um pouquinho das críticas.
Em relação a esse fato aí com Lula, com o governo federal, etc. e tal, a gente tem que entender assim, primeiro, que Estado não necessariamente é o que a gente é. O Estado tem interesse próprio, e eu imagino que o interesse do Estado brasileiro seja querer se cacifar para um eventual processo de paz no Oriente Médio, tendo relevância no processo de negociação. Diante disso, ele vai ter que defender a linha dele. A linha é de repúdio ao terrorismo. E a gente não pode falar que o ataque não foi um ataque terrorista. Então, como é que ele pode se propor uma pessoa, um Estado neutro, sendo que na hora de falar do terrorismo ele não falou? Assim como eles também falaram da ocupação de Israel, etc e tal. Então, assim.
Já proponho a gente discutir isso num segundo bloco.
Ué, ótimo. Acho ótimo. Porque assim. Não adianta a gente esperar que esses caras vão ter um posicionamento moral, porque a diplomacia brasileira sempre foi pragmática. Acho que é partindo desse ponto aí que a gente vai conseguir entender também por que que essas críticas nesse momento, assim, são infantilismos, né? Tipo, quem tem que ter a defesa intransigente do povo palestino, independente de qualquer coisa, são os setores radicais, não são os setores moderados. Os setores moderados são o que são. É isso. Então tá, Luiz. Obrigado pela conversa. E vamos marcar outra coisa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco vai ter trem pra falar, velho. A gente
Sempre tem.
vai ter que contextualizar muita coisa, né?
Quem
Mas.
dera não tivesse, né?
Quem dera não tivesse. Enfim. E é isso aí. Muito obrigado.
Falou.
Falou.